Bezrat Hashem, começamos hoje Masechet Chulin. A nossa Masechet vai tratar de todas as leis da carne kasher, desde o começo do processo da shechita, do abate do animal, de qual maneira ele deve ser feito, através de quais pessoas ele pode ser feito, e várias leis que devem ser feitas, o tratamento da carne depois do abate e depois o cozinhar da carne, as leis de carne com leite e várias outras leis que são extremamente atuais até os dias de hoje para todos aqueles que comem carne kashê. A nossa primeira Mishnah começa tratando sobre as pessoas que são próprias para fazerem a shechitá. A shechitá é o abate do animal, segundo a Torá. Nós somos proibidos de comer carne de nevelá. Nevelá é um animal que morreu de qualquer outra maneira que não seja a shechitá. Então, um animal que morreu naturalmente, ou que tomou um tiro na cabeça, ou que cortaram a cabeça dele não da maneira correta pela shechitá, ele é considerado uma nevelá, é proibido comer a carne dele. Já o animal kasher, ele deve ser morto através da shechitá, cujas leis a gente vai tratar na continuação da Masechet. A primeira Mishnah abre dizendo: Hakol shochtim. Todas as pessoas são válidas para efetuar a shechitá, este abate da carne kasher. Veshchitatá nikshera. E a shechitá que é feita por eles, ela é kshera, ela é válida. Chutz, exceto, mihereesh, shote vekatan, shema yekalkelu et shechitatan. Exceto um surdo mudo, uma pessoa com deficiência mental ou uma criança menor de idade, essas três pessoas não devemos deixar que eles façam a shechitá, mesmo que alguém está do lado olhando, averiguando que eles estão fazendo da maneira certa, mesmo assim eles não devem fazer a shechitá, porque a gente tem a suspeita que eles vão acabar errando na shechitá e assim tornando o animal um animal não kasher que deve ser jogado fora. Porém, se um destes três enumerados fizeram a shechitá e tinha lá alguém vigiando e viu o que eles fizeram da maneira certa, a shechitá é válida. A priori, esta é a explicação da nossa Mishnah. Porém, a Gemará logo já vai questionar a linguagem da Mishnah, trazendo outras explicações. A Gemará, no começo, se apega à linguagem da Mishnah. Vimos na primeira frase, Hakol Shochtin, todas as pessoas são válidas para fazer a shechitá, Veshchitatan Kshira, e a shechitá que é feita por eles, por todas as pessoas, é válida. Pergunta a Gemara, Hakol Shochtin Lekatkhila, uma vez que a Mishnah abriu dizendo, todas as pessoas são válidas para fazer a shechitá, isto nos instrui que esta é uma lei que é a primeira opção, assim que deve ser feito. Todas as pessoas são válidas para fazer a shechitá. Porém, continua a Mishnah e diz, Veshchitatan kshira diavad. A Mishnah diz que se as pessoas fizeram a shechitá, essas pessoas fizeram a shechitá, então a shechitá é válida. Isto é uma linguagem que nos instrui que isso é bediavad, ou seja, a priori isso não deve ser feito, mas se já foi feito, então é válido. Isso é chamado na Gemara de bediavad, diavad. Se a coisa já foi feita, mesmo que não deveria ser feito, mesmo assim, se já foi feito, a gente diz que é kashê. Então, Mishnah diz, Hakol Shochtin, todas as pessoas, isso se relaciona a um certo grupo de pessoas, e todas as pessoas, inclusive os tais pessoas, os fulanos, podem fazer a shechitá, ou seja, esta é uma primeira opção, algo que pode ser feito. E depois a Mishnah continua e diz: Veshkitatan Kshera, se eles já fizeram, a Shkita é válida. Ou seja, isso não deveria ser feito por uma primeira opção. Amar lei Ravacha brei de Ravashi. Falou então Ravacha para o Ravashi. Vechol hakol le katchilou. Essa pergunta se baseia na interpretação que diz que a palavra hakol, todas as pessoas podem, são válidas para fazer a shkita. Esta palavra hakol, todas as pessoas, nos diz que isto é uma primeira opção que é permitido ser feito. Porém, isso não é correto. Ela me atá, olha só o que a gente vai ver na braita a seguir. Lá vamos ver que a palavra hakol não é algo que deve ser feito por primeira opção, e sim algo bidiavar, algo que já foi feito, então é válido. Olha só o que fala a braita. Hakol memirim, echad anashim, vechad anashim, com relação a tmura, que é o seguinte: quando temos um animal que ele foi santificado e ele deve ser trazido como sacrifício no altar, a pessoa é proibida de trocar este animal por outro. Se a pessoa vai e troca esse animal pelo outro, não somente que o primeiro animal continua um animal santificado, o segundo animal que foi trocado, ele também está santificado, de maneira que os dois animais estão santos. Então, a pessoa, tanto homens quanto mulheres, hakol, todas as pessoas, homens e mulheres, podem fazer isso de trocar um animal para o outro. Acharami delegatchilou. E é óbvio que isto não é uma instrução que é permitido fazer como uma primeira opção, não é permitido fazer a priori. Veaktiv, como diz o pasuk, que não é permitido o pasuk, que não é permitido trocar nem um animal bom por um animal pior, nem um animal pior por um animal bom. Ou seja, nesta Mishnah que vimos, aparece a linguagem hakol, todos podem fazer a tmura. E mesmo assim, isto é algo que, se foi feito, então é válido, mas não é algo que deve ser feito por uma primeira opção. Então, também na nossa Mishnah podemos dizer isso? Responde Ravashi, não. Hatam, que de Katani Tama, naquele caso, nesta braita que você trouxe, mesmo que aparece a linguagem hakol, a Mishnah própria já explica na frase a seguir e diz: Lo she'adam rashai le'amid, era she'imimir, mumar v'sofek tarbaim. Não é permitido fazer esta troca, mas se a pessoa fez a troca está feita e a pessoa vai ser castigada por ter transgredido uma proibição. Então, não temos uma prova que a palavra hakol é uma linguagem que se refere a algo que não é permitido de ser feito a priori. Ela, a Gemara, tenta trazer uma segunda prova. Hakol ma'alichim venerachim, nodrim venidarim. Todas as pessoas podem fazer a promessa de erchim, quando a pessoa se compromete a pagar uma quantia para o Beit HaMikdash, assim também neder, a pessoa que promete de dar uma certa quantia monetária para o Beit HaMikdash. Achanami de Katkhila, também aqui aparece a palavra hakol, hakol nodrim, todas as pessoas podem fazer essa promessa. E também aqui a intenção não é para algo que pode ser feito a priori. Veaktiv, como diz o pasuk, vechitechdal lindor loye bechachet. O pasuk diz que a pessoa que não vai fazer promessas não vai ter pecados. Veaktiv, diz um outro pasuk, tov asher lo tidor meshitidor lo tashalem. É melhor não prometer do que prometer e não pagar. Vetania, e sobre esse pasuk é dito na braita, tov mizeu mizeshe non oder kolikar de vremei. Fala vremei que a melhor coisa é a pessoa que nem promete, para não correr o risco de prometer e não pagar, e não cumprir. Assim diz o Rabi Meir. Rabi Buda Omer, já Rabi Buda diz, Tov mizeu mizeu noderum sharem. A melhor opção, o ideal, é a pessoa prometer e pagar, cumprir o que ele prometeu. Então, o Rabi Buda diz que é bom uma pessoa que promete e cumpre, que a filho Rebiuda, porém o próprio Rebiuda, Ele se refere a uma pessoa que promete Hareizu, dizendo: este animal, esse objeto, eu estou prometendo que eu vou doar para o Beit HaMikdash. Aval, Omer Harei Alai, Lo. Porém, a pessoa que diz que eu estou prometendo, que eu estou se comprometendo, a pessoa se compromete em dar algo, também o Rebbe Yehuda diz que isso é algo indesejável, porque a pessoa, é melhor não prometer, porque a pessoa que promete pode acabar transgredindo suas palavras se ele não conseguir cumprir. Ou seja, a Mishnah falou o Hakol Nodrim, todas as pessoas podem prometer, e vimos na Braita que a promessa não é algo que deve ser feito como uma primeira opção, e sim algo que é bediavad, que se a coisa já foi feita, então é válido. Ou seja, o que eles querem dizer é o seguinte: a nossa Mishnah falou a Kol Shochtin Veshchitan Shela, todos aqueles podem fazer a Shkita, e se a Shkita foi feita, ela é válida. Quando a Mishnah diz a Kol Shochtin, todos podem fazer a Shkita, isso não é algo que diz que essa é uma primeira opção, algo que é dito a priori, e sim que sim, já foi feito, bediavad, se a coisa já foi feita, é válida. Agora a Gemara vai trazer provas para o outro lado da moeda. V'chol hakol lav lekatchilahu. Você quer dizer que quando aparece a linguagem hakol nas Mishnayot, isso não se refere a uma lei que é lekatchila, uma lei que pode ser cumprida como uma primeira opção? Ela, olha só o que diz as Mishnayot a seguir: hakol chayavim mesukah. Todos os homens judeus tem a obrigação de cumprir a mitzvah de Sukkah. Hakol chayavim betzitzit. Todos os homens têm a obrigação de cumprir a mitzvah de tzitzit. Acharam drav lekatchila. É óbvio que a intenção das Mishnayot que vimos é a uma lei que deve ser cumprida, e não algo que é bidiavad, que se já foi feito é válido. Não, a Mishnah diz que todos estão obrigados de cumprir essa mitzvah. Fala a Gemara Hayavim lo kaamina. Não, quando aparece a palavra Hayavim, Hakol Hayavim, quando é dito todos estão obrigados a fazer alguma coisa, quando aparece a palavra Hayavim, é óbvio que a intenção é para algo que deve ser cumprido como uma primeira opção. O debate é quando não aparece essa palavra. Insiste a Gemara, ela me atá, olhe só, então, a seguinte braita: Hakol somchim echad anashim vechad anashim. Todos, tanto homens quanto mulheres, devem fazer a smicha. Smicha é quando um sacrifício, um animal é trazido como um sacrifício para o Beit HaMikdash. Então a pessoa que está doando o animal se apoia em cima do sacrifício e faz o vidui, o confessamento dos pecados. Hachanami delav lekatchila. E é óbvio que aqui é uma lei que deve ser cumprida como uma primeira opção. Ve'aktiv kublidu pasuk ve'samach yado ve'nirtza. Ou seja, essa lei da smicha deve ser cumprida. Então a gente vê que aparece a palavra hakol com relação a smicha. Isso se refere a algo que deve ser feito. É uma primeira opção e não algo que é bediavad, que se já foi feito, então é válido. Responde a Gemara realmente. E, realmente, Ika Hakol Lekatchila, às vezes, esta linguagem, Hakol, é usada como Lekatchila, como algo que é a primeira opção, o que deve ser feito. Veika Hakol Deviavad. E existe também outras Mishnayot, nas quais a linguagem Hakol é usada como algo de Avad, algo que não deve ser feito como a primeira opção, mas se já foi feito, então é válido. Então, às vezes a palavra Hakol é usada desta maneira, e às vezes a palavra Hakol é usada de outra maneira. Pergunta então a Gemara, ela Hakol de Acha, Mimai de Katkhilahu, de Tikshalach, Dirma de Avadu, Velo Tikshalach. Por que então perguntamos no começo do nosso Daf que existe uma contradição na nossa Mishnah? A Mishnah falou Hakol Shochtim, Veshkitatan Kshelah. Todos podem fazer a Shkita, e a Shkita deles é válida. Existe uma contradição. Será que isso é algo que é a primeira opção? Ou algo que é bediavad, que se já foi feito, então é válido? Por que a gente fez essa pergunta? Talvez, questiona Gemara, talvez, quando a Mishnah usou a palavra Hakol, isso se refere a algo que é bediavad, que se já foi feito, então é válido. Amar Lei respondeu o Ravashi, Ana Shkitatan Kshera Kashari. Eu deduzi isso das palavras da Mishnah. Mishnah falou o seguinte: a kol shochtim, todos podem fazer a shchita, ve shchita tan ksheira. E se eles fizeram, então o abate está válido. Medekatan shchita tan ksheira diavad. Michal de kol ketchila, hu, de i diavad, tati diavad, lamani. Se a Mishnah, na continuação da frase, diz shchita tan ksheira, que o abate feito por eles é válido, então a primeira parte da frase isso se refere a algo que é dito como uma primeira opção, porque a Mishnah não vai falar duas vezes a mesma coisa. Akol shochtin veshchitatan kshira. Todos podem fazer a shchita e a shchita é válida. Isso é uma redundância. Obviamente, a explicação é akol shochtin, isso é lekatchila, isso é uma lei que é dita a priori, a primeira opção. Continua a frase e diz: existe uma outra situação, veshchitatan kshira. Uma outra situação na qual, se a shchita foi feita, se já foi feito, então é válido o bediavad. Sobre que se refere esta frase? Então, voltando, a gente agora vai responder a pergunta que fizemos acima. A Mishnah abriu dizendo a kol shochtin veshchita tan ksheira, todos podem fazer a shchita. E se a shchita foi feita, ela é válida? Existe a princípio uma contradição. A Mishnah abre dizendo uma lei que é assim, deve ser cumprido por uma primeira opção. E depois a Mishnah diz que isso já foi feito, então é válido. Amar Rava Barula, explica o Rava Barula. Aqui Katan, esta é a explicação. Akol Shochtin, Veafilu Tameh. Quando a Mishnah diz Akol Shochtin, todos podem fazer a Shkita, isso se refere até mesmo a uma pessoa que está Tameh, uma pessoa que está impura. Uma pessoa que está impura, também ele pode fazer o abate do animal, também pode fazer a shchita. Pergunta a Gemara, Bechulin, Tameh, Bechulin, Maile Meimra. A gente está tratando de um animal que não vai ser trazido para o Beit HaMikdash, não vai ser trazido como um sacrifício no altar, e sim carne que vai ser comida por pessoas comuns. Sendo assim, é óbvio que uma pessoa que está impura também pode fazer a shchita. Somente com relação aos sacrifícios, temos a lei que diz que eles não podem se purificar. Já uma carne comum, que deve ser somente kasher, é óbvio que alguém que está tamé pode fazer a shkita. Responde a Gemara, Bechulin tinasu al tarat hakodesh. A nossa Mishnah se trata de um animal que não é um sacrifício, porém, ele, o dono da carne, o dono do animal, quer fazer este animal de uma maneira pura, ou seja, ele tem um certo costume que mesmo a carne comum que ele come, ele faz todo o procedimento sem nenhuma impureza, como se fosse um animal que vai ser sacrificado ou um animal santo. O autor da nossa Mishnah sustenta que uma pessoa que quer fazer um animal sem nenhuma impureza deve se resguardar de qualquer coisa que possa trazer impureza. E vem a Mishnah e diz que mesmo assim, mesmo que a pessoa quer comer a carne do animal de uma maneira pura, sem nenhuma impureza, mesmo assim, alguém que está impuro pode fazer a shchita, o abate deste animal. Como é que pode ser? Me vissa kin aruka. A pessoa vai pegar uma faca bem comprida, e aí ele faz a shchita no animal sem que ele encoste no corpo do animal, de maneira que o animal vai continuar puro, porque a impureza da pessoa não passa para o animal desta maneira. Continua a Gemara explicando as próximas frases da Mishnah. Ubemukdashim lo ishchot shem gava basar. Porém, com relação aos animais que de verdade eles estão santificados, de verdade eles são trazidos para o Beit HaMikdash, esses animais, a pessoa que está impura não deve fazer a shchita, nem mesmo através de uma faca comprida. Porque a gente tem medo que ele vai acabar encostando no corpo do animal. No primeiro caso, que segundo a lei não exigimos que o animal vai ser puro. Simplesmente é um costume do dono do animal que ele quer comer a carne de uma maneira pura. Então, tudo bem, a gente fala que ele pode cortar o pescoço do animal com uma faca comprida, porque se ele acabar encostando, não é o fim do mundo. Porém, no caso que é um animal que está cientificado, a gente tem medo que o animal vai acabar se impurificando. Isso é algo que não é desejável. E por isso, nesse caso, a gente diz que ele não deve usar nem mesmo uma faca comprida. Vem shachat, ve'amar, barili, shironagati. Porém, se ele pegou uma faca comprida e fez o ashkita num animal que estava cientificado, e ele diz que ele está convicto que ele não encostou na cara do animal, shkitatan kshera. Sobre isso, continua a nossa Mishnah e diz que a shkita é válida. Ou seja, a interpretação da frase é o seguinte: a kol shochtim, com relação aos animais que não estão santificados, todas as pessoas, mesmo alguém que está impuro, podem fazer a shkita através de uma faca comprida. Porém, este comportamento não deve ser feito com relação ao animal que de verdade é santificado. Porém, se a pessoa já fez com relação ao animal santo a shkita com uma faca comprida, e ele diz que ele não encostou no animal, então a gente diz que o animal está kashê. Chutz mihiresh shote vekatan dafilu bechuli gridi diavad namilo shema ishu shemidresu shemeachvidu. Porém, os três citados na nossa Mishnah, o deficiente mental, o surdo e mudo e uma criança, esses três, mesmo com relação a uma shkita comum, não com relação ao sacrifício, mesmo com relação a um animal comum, chulin, também não devem fazer a shkita, porque a gente tem medo que eles vão fazer yachlid e dressu, ou seja, vão fazer problemas na shkita, como a gente vai ver mais pra frente, vão fazer a shkita de uma maneira que o animal está não kashê. Até aqui explicamos a nossa Mishnah. Restou interpretar a última frase da Mishnah. Vekulan sheshachtu ahaya. A nossa Mishnah finaliza dizendo que todos aqueles que fizeram a shkita e tinha alguém ao lado vigiando, então a shkita é válida. Ahaya. Sobre quem isso, a quem isso se refere? Ilei macheresh levikatan. Se isso está se referindo aos três citados na Mishnah, a criança, o deficiente mental e o surdo mudo, alakai vimshachtu bibaile. Já que a gente está tratando sobre esses três, a linguagem deveria ser outra. A linguagem usada deveria ser que se eles fizeram e alguém estava vigiando, então é válido. Porque a Mishnah falou vekulan, e todos aqueles que fizeram a shkita e alguém vigiou, a shkita é válida. Ela atame bechulin hu. Deve ser então que isso se refere a pessoa que está impura e fez a shkita de um animal comum. A Marta Lekatkhila na Mishachit. A gente falou que com relação a este caso, é permitido, não precisa que alguém vigie, é permitido ele pegar uma faca comprida e fazer a shkita. Verá atame mem kudashim. Deve ser então que se trata com relação a pessoa que está impura e fez shkita num animal que estava santificado. Sobre esse, fala a Mishnah que se alguém está vigiando, então está válido. Pergunta para Barani Sagli. A gente falou que se a pessoa está convicta e diz que ele não encostou no animal, isso já é o bastante. Por que precisamos que alguém vigie? Deleita kaman delishailei. Se trata que a pessoa que está impura e abateu o animal não está mais presente, foi embora. Então vem a Braita, a Mishnah diz que se alguém estava do lado e checou que realmente não encostou na carne, o animal está puro e a shkita está válida. Então, resumindo o que vimos hoje, explicamos a nossa Mishnah da seguinte maneira: Hakol Shochtim. Todos são válidos para fazer a shkita com relação a um animal comum. Isso vem incluir até mesmo aquele que está impuro, que ele pode fazer a shkita num animal através de uma faca comprida. Porém, se a gente está se tratando de um animal que de verdade está santificado, que pela lei da Torá ele não pode se impurificar, com relação a esse, não deve se fazer a shkita com uma faca comprida. Porém, se isso foi feito e a pessoa garante que ele não encostou na carne, então a shkita é válida. Já com relação há um surdo mudo deficiente mental e uma criança, eles não devem fazer a shkita, para que eles não acabem estragando o animal. E se a pessoa que estava impura e abateu um animal santificado com uma faca comprida não está presente, e tinha outra pessoa que vigiou e nos traz esse testemunho, isso já é o bastante. Pergunta a Mará, por que esta lei da pessoa que está impura e faz a shkita no animal santificado é citada na nossa Mishnah? Esta lei já foi citada numa outra Mishnah. Como fala a Gemara em Zvachim, Kol hapsulim shachtu shkitatam kshera, todas as pessoas, mesmo que eles não podem sacrificar o animal, eles podem fazer a shkita no animal. Shkita kshera bezarim, porque a shkita pode ser feita até mesmo por outras pessoas que não são os Kohanim, os sacerdotes. Benashim pode ser feita através de mulheres, Beavadim através de escravos, o Betmeim, e através de pessoas impuras. Veafiru Bekotchei Kodashim, mesmo nos sacrifícios mais santificados, Bulvat Shiloyut Meim Rugim Abassar, contanto que os impuros não encostem no animal. A gente vê que o impuro pode sacrificar um animal através de uma... pode fazer o abate no animal através de uma faca comprida. E esta lei já foi dita na outra Mishnah. Por que precisamos que essa lei seja citada também na nossa Mishnah? Responde a Gemara, Haha Ikar. Esta lei foi citada na nossa Mishnah, porque aqui é o lugar principal destas leis. Hatam, ai detana shapsulim tananami tamei mugdashim. Na outra Mishnah, a que a gente trouxe, já que citamos várias pessoas que podem fazer a shkita, a gente citou também a pessoa que está impura. Mas o lugar principal onde a gente trata dessas leis é na nossa Masechet, por isso citamos esta lei aqui. Vei Baiteima, uma outra explicação diz, Hatam Ikar Debekotchi Kai. Na verdade, o lugar principal desta lei é naquela Mishnah, porque aquela Mishnah está tratando sobre sacrifícios. Pois na nossa Mishnah essa lei foi citada, porque já que a gente falou de alguém que está impuro e faz a shkita de um animal comum, a gente falou também de uma pessoa que está impura e faz a shkita de um animal que está santificado. Finaliza a Gemara e esclarece, Haitame de Itmei Bemai, a pessoa impura sobre a qual estamos se tratando. Como é que ela se impurificou? Não vamos entrar agora no mérito da questão, mas existem vários níveis de impureza. O corpo, o cadáver do morto, é considerado a via avotatumá. A pessoa que encosta no cadáver é a avatumá. Depois, a pessoa que encosta nele é lishonatumá. Depois, shinatumá, e assim por diante. Então, pergunta a Gmará, a pessoa que está impuro, em qual nível? E leima deit mebemet, se a pessoa se impurificou porque ele encostou num corpo de um morto, então ele é Av Atumá, a pessoa que encostou ele é Av Atumá. Bechalal Kherev Arachmaná, Kherev Hareu Kehalal. A lei diz que se esse Av Atumá encostou numa faca ou numa espada, a espada também é considerada Av Atumá, ela não desce de nível. Av Atumá, Litmer Esakim. Então, se a própria pessoa era Av Atumá, a faca com qual ela fez a shkita também se torna avatumá. E aí a faca, que é avatumá, impurifica a carne. Então, não adianta ele usar uma faca comprida, porque ele vai acabar impurificando o animal de qualquer maneira. Ela admite bechet. A explicação é que ele se impurificou através que ele encostou num réptil que é impuro, que o réptil já é avatumá, e ele é Rishon Natumá, já que a pessoa é Rishon Natumá, ele não impurifica a faca, porque o Rishon Natumá, ele não impurifica utensílios. Vei Baiteima, uma outra explicação, Leolam Leitmi Bemet, se trata que realmente a pessoa se impurificou através que ele encostou num corpo de um morto, logo a pessoa própria é Avatumá, o que Gonchama da Kromichir Kané Veshachatba, mas ele não fez a shkita através de uma faca comum, um utensílio comum, e sim através de um bastão, um pedaço de bambu, que ele verificou que realmente ele está extremamente liso e afiado, assim como uma faca, E através desta madeira, ele fez a shkita. Como a gente vai ver mais pra frente, não obrigatoriamente deve-se fazer shkita com uma faca de ferro. Outros materiais também podem ser usados. Detanya, como diz a Braita, Bekol Shochtim, todos os materiais podem ser usados para shkita, Ben Betzur, uma pedra, Ben Mishit, um pedaço de vidro, Ben Bekulumit Shekane, ou até mesmo um pedaço de bambu, contanto que esteja extremamente afiado. Desta maneira, falou a nossa Mishnah que mesmo um impuro, se ele vai usar uma faca comprida, ele vai poder fazer a shkita sem impurificar o animal. Bezat Hashem, amanhã a gente vai ver outras interpretações sobre a nossa Mishnah. Kol Tuv, até mais.